Nós vamos agora aos Estados Unidos conversar com o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, embaixador Nestor Foster Júnior. Embaixador, bom dia.
Bom dia, Daniel. Bom dia, Rosane. Alegria estar com vocês aqui.
Ah, mais uma vez, obrigado por nos atender. Nós conversamos com o senhor a última vez em fevereiro. O senhor esteve aqui no Rio Grande do Sul, o senhor é gaúcho, esteve aqui no Rio Grande do Sul e já falava como embaixador, só que só agora, por causa da pandemia e de toda a interrupção dos serviços no Congresso, é que seu nome foi efetivamente aprovado. Mas o senhor, de fato, já é embaixador, já está aí há muito tempo, já conhece bem a diplomacia americana. Nós tivemos nessa semana, embaixador, um grande tema, né, um grande assunto de debate, que foi a participação, a tradicional participação do presidente brasileiro na abertura da Assembleia da ONU. Qual é a sua avaliação sobre o que disse o presidente diante dos argumentos que ele usou para defender o Brasil?
Olha, me parece que o discurso foi muito, muito bem recebido de maneira geral, e o presidente, com grande serenidade, defendeu vários dos principais pontos da nossa política externa e aproveitou também para desfazer desinformação e interpretações, às vezes, tendenciosas sobre as políticas públicas brasileiras, sobretudo na área de meio ambiente, na área de combate à pandemia. O presidente foi um pioneiro em promover a abordagem de que era preciso enfrentar tanto a crise sanitária quanto a crise econômica e social associada às medidas de combate à pandemia. O presidente, desde o primeiro mês, nós temos que cuidar dessas duas coisas, porque senão nós vamos estar criando um problema talvez ainda maior. Ele foi alvo de críticas na época, mas enfim, hoje se reconhece que não há outra forma de enfrentar, a não ser cuidando das duas vertentes, né? Tanto da social e econômica, quanto obviamente da sanitária, que é a questão central.
Então, de maneira geral, me parece
um curso muito equilibrado, muito sereno.
Uhum. O que o senhor considera desinformação nesse caso das queimadas?
No caso das queimadas, enfim, isso foi algo que nós começamos a ver aqui no ano passado, né? Quando se falou que a Amazônia estava em chamas, etc., e houve todo um movimento aí internacional em torno disso, deu trabalho para a gente, para esclarecer isso. Olha, em primeiro lugar, essas queimadas não são na Amazônia, na floresta propriamente dita, são em áreas desmatadas na borda de floresta. Isto não é a política pública do governo brasileiro. O governo brasileiro não está promovendo queimadas, ao contrário. Então, esta é a principal desinformação, talvez, Daniel, é que as pessoas não atentam para o fato de que o governo Bolsonaro, ano passado, com a Operação Verde Brasil 1, promoveu a maior mobilização de combate a queimadas da história do Brasil. Foram 43 mil homens aí do Exército, 2.500 bombeiros, equipamentos, etc. Um esforço absolutamente inédito, que está sendo reprisado esse ano na Operação Verde Brasil 2, a reedição da GLO ambiental e a criação, a reativação e ampliação do Conselho da Amazônia Legal sob liderança do vice-presidente Mourão. Tudo isso é novo, tudo isso mostra um compromisso muito grande de enfrentar o problema. E é um desafio, ninguém está negando que não existe o problema da queimada e do desmatamento. Mas o governo está enfrentando isso com políticas públicas muito sérias e muito firmes, com o objetivo de reduzir isso tudo.
Uhum. Nós ouvimos aqui nessa semana o governador do Mato Grosso sobre os incêndios no Pantanal. E ele foi muito claro, governador do Partido do Democratas. Ele diz o seguinte: olha, nós vivemos aqui um período de 120 dias de seca. De fato, tem mais, o volume de queimadas é maior do que o volume do ano passado. Mas nós estamos fazendo o possível, inclusive com alguma ajuda do governo federal, estamos convocando a Força Nacional de Segurança para nos ajudar. Será que o problema das queimadas, nós sabemos, esse ano é maior por uma série de circunstâncias, como conta o governador do Mato Grosso. Mas essa percepção do que está acontecendo no Pantanal e na Amazônia não pode vir do fato de como o governo reage sempre que é abordado a esse assunto? Vou lhe dar um exemplo. O governo, muitas vezes, representantes do governo acham que o problema não se deve ao governo, que a resposta tem que ser dada pela autoridade local. E, às vezes, até negam que exista esse problema, quando, de fato, ele existe. Essa maneira de tratar o assunto talvez não esteja provocando essa imagem que nós estamos remetendo para o mundo, que é uma imagem de descuido pelo governo brasileiro com o meio ambiente?
Veja, Daniel, eu não sou especialista em matéria de meio ambiente, mas eu posso te afirmar, enfim, que os fatos demonstram que não há descuido algum. O que há, como você expôs muito bem, é uma questão complexa, enfim, que tem diferentes desdobramentos, né? Obviamente, há necessidade de um engajamento local, há ações que são próprias do governo federal, da esfera do Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, etc. E há o Conselho da Amazônia Legal agindo no âmbito da Operação Verde Brasil. Tudo isso, enfim, exige esforços de coordenação, mas eu não acho que haja, digamos assim, problemas na reação do governo. Pode ter havido um problema de imagem, talvez tenha sido mal divulgado isso, e a gente está aprendendo, está procurando melhorar isso aí, né?
Embaixador, mas eu acredito que o Escola se refira muito à postura do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que tem sido amplamente criticada, inclusive dentro do próprio governo, há embates dele com o vice-presidente Hamilton Mourão. Não há uma necessidade de mudança na postura do ministro do Meio Ambiente para melhorar essa imagem do Brasil no exterior? Porque essa postura negacionista dele também tem sido uma pedra no sapato, digamos assim, da imagem do Brasil.
Rosane, não me cabe comentar sobre a questão aí interna, não é meu papel, né? O que eu posso dizer é que a gente procura aqui, no âmbito do Itamaraty, no âmbito da Embaixada do Brasil aqui em Washington, transmitir com maior precisão quais são os fatos, quais são os dados, quais são as políticas públicas que nós estamos adotando no Brasil para enfrentar esses desafios. E, como eu disse, com sentido de realismo, né? Reconhecendo onde há desafios, né? E procurando mostrar, esclarecer aqui com dados e fatos precisos, objetivos, o que está sendo feito.
Como é que ficou, qual foi a impressão aí dos americanos depois do que o presidente falou e desse trabalho de diplomacia que o senhor está fazendo?
Bom, eu acho que nós temos colhido muito bons resultados aqui. É um trabalho que não começou agora, né? Vem desde o ano passado aqui. Eu procurei ir com frequência ao Congresso, inclusive aqui, conversando com parlamentares, tanto republicanos quanto democratas, o pessoal ligado à Comissão de Meio Ambiente, tanto na Câmara de Deputados quanto no Senado americano, e mostrando para eles, nós preparamos aqui material informativo, né, fact sheets com dados objetivos, gráficos, mostrando a evolução do problema ao longo do tempo, e, enfim, nas minhas conversas diretas com parlamentares, eu noto que as pessoas, uma vez confrontadas com os fatos, o discurso muda um pouco, dizendo, não, de fato, há um esforço, né? Vocês reconhecem que é um desafio, que o tema é complexo, etc. Então, de forma geral, acho que o resultado é bom, precisamos fazer mais disso, é um desafio permanente para nós, continuaremos trabalhando nessa linha.
Embaixador, tem o grande tema americano desse ano é a eleição, que é agora daqui 5 semanas, né, na primeira semana de novembro. O Brasil, pelo menos o governo brasileiro, e aí o governo na figura do presidente e dos seus filhos, é muito alinhado ao atual presidente Donald Trump, inclusive a ponto de manifestar publicamente apoio político ao presidente Donald Trump. Mas nós temos aí, como tradicionalmente acontece nos Estados Unidos, uma eleição muito equilibrada, muito disputada, porque é uma eleição polarizada. Como é que o senhor está vendo esse momento e o que muda na política externa brasileira, na política brasileira nos Estados Unidos, diante da possibilidade até de troca, né? O presidente não conseguir a reeleição aí nos Estados Unidos?
Muito boa pergunta, Daniel, nos permite aqui esclarecer várias coisas. Veja, nós trabalhamos aqui, o nosso empenho todo é sempre voltado para a relação do Brasil com os Estados Unidos, uma relação que vai fazer 2 séculos daqui a 3 anos, e é uma relação que o Brasil não tem com nenhum outro país. Tá? Não tem por quê, porque é uma história de quase 2 séculos ininterrupta de amizade, de relações diplomáticas que jamais foram interrompidas. Ao longo desse período nós temos muitas coisas juntos, há vários marcos aí da relação Brasil-Estados Unidos, a nossa Constituição inspirada na Constituição americana, a primeira Constituição republicana em 1891, a primeira Câmara Americana de Comércio aberta em São Paulo no início do século passado, a maior Câmara Americana do mundo hoje. Nós lutamos juntos, mandamos lá 25 mil pracinhas brasileiras lutando ao lado dos americanos para combater o nazismo e o fascismo no sul da Itália, na Segunda Guerra. Enfim, tudo isso forja uma relação que é uma relação baseada em valores profundos. Eu procuro lembrar sempre isso. O Brasil e os Estados Unidos têm essa proximidade porque eles compartem o respeito à democracia, ao Estado de Direito, às liberdades individuais, inclusive à liberdade religiosa e assim por diante. Isto nos aproxima, isto aproxima os interesses dos países. Muito bem, nos últimos 2 anos nós tivemos a felicidade rara de termos 2 chefes de Estado que têm uma enorme convergência de visões de mundo, e isso obviamente potencializa isso que é o leito profundo da relação, esses valores nos quais a relação está baseada. Né? Então, isso tudo ajudou muito, nós fizemos uma quantidade de coisas realmente impressionante, a nossa agenda está com uma intensidade, eu acompanho isso há mais de 30 anos, e posso dizer com sentido de realismo, sem nenhum exagero, que nós nunca tivemos uma agenda tão densa tão movimentada na relação bilateral entre o Brasil e os Estados Unidos. Muito bem, a eleição, podemos ter dois cenários. O que se vê daqui é que vai ser, parece que vai ser, tudo indica que vai ser uma eleição muito próxima, não é isso? A gente não faz prognóstico eleitoral e eu, como diplomata profissional, não torço por este ou por aquele. Eu trabalho pela relação do Brasil com os Estados Unidos. Se houver mudança, se o presidente Trump não for reeleito, isso vai trazer algumas novidades para a relação nossa com os Estados Unidos. Mas veja, o Brasil não vai deixar de ser, junto com os Estados Unidos, a maior democracia, a maior economia das Américas ao lado dos Estados Unidos. Então, essa densidade da nossa relação, ela não se altera e não vai mudar em função de possíveis mudanças políticas aqui. Não é isso?
Mas esse engajamento do presidente Bolsonaro e dos filhos também na campanha eleitoral, embaixador, não acaba prejudicando a relação na hipótese de uma vitória democrata?
Eu não acredito. O presidente foi eleito por 58 milhões de votos, ele obviamente expressa a opinião que ele quiser. O Brasil é um país livre, não é isso? Agora nós aqui, do lado da embaixada, procuramos aqui obviamente manter a relação tão intensa quanto possível, nos dois lados do corredor, como eles costumam dizer aqui. É o que a gente está fazendo aqui desde o primeiro momento. Nós temos uma ampla interlocução com parlamentares dos dois partidos. Nós temos aqui, por exemplo, um grupo de amizade, é interessante divulgar isso, temos um grupo de amizade Brasil-Estados Unidos no Congresso, que é co-presidido por um deputado republicano e um deputado democrata. Né? O deputado democrata, inclusive, muito influente, o deputado Gregory Mix, de Nova York, candidato à reeleição agora, talvez ocupe um posto importante aí na área de relações exteriores na Câmara. Enfim, temos aí, não vou citar nomes, mas temos aí inúmeros parlamentares e pessoas ligadas ao establishment democrata que têm grande proximidade com o Brasil na área de política externa, pessoas que serviram aí, diplomatas de carreira, etc., com os quais nós temos uma interlocução permanente e fluida. Então, enfim, eu não acho que vamos ter problemas, nada sério. Obviamente haverá algumas ênfases renovadas, né, questões que vão se apresentar, que nós vamos enfrentar com profissionalismo e sempre tendo em vista o objetivo maior de defesa do interesse nacional brasileiro.
Deixa eu lhe perguntar sobre a impossibilidade de brasileiros viajarem para os Estados Unidos. Há alguma expectativa ou há pelo menos um canal diplomático em negociação sobre isso, embaixador?
Daniel, isso é importante essa questão, isso preocupa muita gente no Brasil, sobretudo aí a classe estudantil. Veja, os Estados Unidos adotaram essa restrição de viagem, ela não é dirigida nem contra o Brasil, nem contra estudantes, tá? Ela é algo geral relacionado, obviamente, a medidas aí de restrição em função do combate à pandemia. Os Estados Unidos adotaram essas medidas mais de um mês depois que o Brasil havia adotado medidas semelhantes, tá? Enfim, adotou com relação a alguns países. A evolução desse tema, ela tem ocorrido em função da evolução dos números dos casos e de óbitos, etc., da gravidade da situação nos países. A nossa situação no Brasil, como se vê, está começando a melhorar. Eu acredito que com afirmar-se essa tendência, o que é a expectativa de todos, deve haver alguma revisão aqui do lado americano. Nós estamos aqui desde o primeiro momento em contato aqui em vários setores do governo americano que cuidam disso e temos a garantia de que assim que os números permitirem, haverá uma revisão dessa restrição, que obviamente não interessa a ninguém, que é tomada exclusivamente por medidas sanitárias.
Eles colocam algum parâmetro de redução da doença? Eles colocam algum parâmetro de redução da doença para permitir a volta das viagens?
Sim, há uma quantidade de indicadores objetivos de saúde pública que são tomados em conta. Tá? Casos novos, evolução, perfis em relação à semana anterior, etc. Critérios absolutamente objetivos nos quais são baseados. Tanto que o Brasil, há outros países também nessa situação. E, enfim, espera-se que com a evolução da doença se possa resolver isso. Como eu estava dizendo, não é uma decisão de caráter político, é uma decisão de caráter sanitário, de saúde pública.
Por enquanto tem expectativa, há um indicativo, olha, mês que vem, se tudo continuar como está, pode haver a liberação, ou talvez fique para o mês seguinte?
Assim, não seria irresponsável se eu colocasse algum parâmetro aqui de tempo, nós não temos essa informação de vai ser uma semana, vai ser um mês, vai ser dois meses, vai de fato depender da evolução dos números no Brasil. Por outro lado, é interessante o caso dos estudantes. A gente nota aqui, né, na embaixada nós atendemos muitos casos que o pessoal nos procura aqui para orientação, e a gente vê que caiu muito o número de pessoas que nos procuram, sobretudo em função da adoção aí por muitas universidades americanas de ensino à distância, usando ensino virtual, etc., de maneira que as pessoas não fiquem prejudicadas, os estudantes não fiquem prejudicados por não estarem aqui, não é isso? Mas, obviamente, isso é longe do ideal, e nós continuaremos trabalhando empenhados aqui para resolver isso o quanto antes. Tá? Não é algo que se possa fazer só por meio de negociação diplomática, depende da evolução dos números do Brasil.
Embaixador, eu gostaria que o senhor aproveitasse sua presença aqui no Gaúcha Atualidade para explicar para os nossos ouvintes a lógica dessa importação de etanol dos Estados Unidos com vantagens e que não foi bem aceita pelos produtores brasileiros porque não há, em princípio, uma justificativa econômica. Qual é a defesa que o senhor faz dessa importação?
Eu achei que o senhor ia me perguntar do resultado do Grenal, aí eu ia ter que fugir da questão, mas o etanol é mais fácil, viu?
O senhor acompanhou o Grenal, tenho certeza, né? Pelo
Inter. Vamos falar de etanol, Daniel? Tá, eu sou colorado, vocês se lembram da última conversa que a gente teve. Eu acho que houve um Grenal também próximo ali em fevereiro, que não foi muito feliz para o pessoal do Beira-Rio. Mas vamos falar de etanol. Toda a questão do comércio de etanol é só uma questão de certa complexidade. Em primeiro lugar, o Brasil e os Estados Unidos são os dois maiores produtores de etanol e os dois maiores importadores do mundo. Tá? Então, naturalmente, há uma concorrência entre os setores produtores dos dois países e há uma certa convergência, uma complementaridade de interesses, certo? A diferença que existe é que o etanol americano ele é feito à base de milho, certo? Então, o pessoal do milho aqui, o pessoal que produz milho, os Estados Unidos é o maior produtor de milho do mundo, se eu não estou enganado, também usa o milho para fazer etanol. No Brasil, a gente sabe isso bem, do açúcar. Tá? É outro setor, outra dinâmica. Muito bem. Durante algum tempo, nós tivemos, decisão de governos passados, nós tivemos, falando assim, de cerca de 10 anos atrás, tivemos um período em que foi suspensa a tarifa que era aplicada ao etanol, às importações de etanol americano ao Brasil. Tá? Tarifa essa que na época era da ordem de 20%, tarifa comum do Mercosul, baixou para zero. Isso foi avisado aos americanos que seria temporário, certo? Os americanos têm uma tarifa baixa para as nossas exportações, uma coisa da ordem de 2,5%, se eu não estou enganado. Muito bem, o que aconteceu? Houve um pico de importações, aumentou muito as exportações dos Estados Unidos para o Brasil e o setor brasileiro começou a sofrer com isso. E aí, obviamente, houve uma decisão, isso foi no período do governo Temer, se não estou enganado, uma decisão de se impor uma quota tarifária na época de 600 milhões de litros, dentro da qual a exportação seria com tarifa zero. Acima dos 600 milhões, tarifa de 20%. Muito bem. Esta cota tarifária foi avisada na época, 2017, se não estou enganado, foi avisada que seria temporária. Ela expirou agora, foi renovada no passado, expirou agora no início de setembro. E aí o que há hoje, Rosane, para ir direto ao ponto aqui, é um esforço, é um espaço que se abre para entendimento, para negociação, um espaço aí de 3 meses, para que se converse sobre formas de atender os interesses dos dois lados, tanto quanto possível. Está se buscando aí uma convergência. A síntese dessa conversa, que é um tema complexo, como vocês estão vendo, que tem uma quantidade de dados que a gente tem que levar em conta, senão a gente não entende o que está acontecendo, mas a saída que eu vejo, uma das saídas que eu vejo para isso, é algo que já foi falado, é da gente conseguir avançar no esforço de comoditizar o etanol. O que é isso? É transformar o etanol em algo como gasolina, no mercado internacional, de forma que haja uma demanda maior no mercado internacional. Isso tem efeitos, inclusive, positivos aí para o meio ambiente, questão de redução de pegada de carbono e tudo isso. Né? É um esforço que a gente tem trabalhado aqui com os americanos, há visões um pouco diferentes sobre como fazer isso, mas a ideia de ampliar, de criar um mercado mundial por etanol é uma ideia comum e eu acho que no futuro isto pode trazer a solução para as diferenças que a gente possa ter tido aí no passado a respeito de comércio de etanol.
Essa interpretação de que teria sido uma medida do governo brasileiro para beneficiar o presidente Donald Trump na eleição deste ano, o senhor refuta, ela tem sentido? De onde nasceu essa suspeita?
Tem um ditado aqui em Washington, Rosane, que diz o seguinte, ó, em ano de eleição, tudo é eleitoral, tá certo? Isso é um ditado aqui de Washington, aqui, todo mundo diz isso, aqui, qualquer coisa entende? Enfim, posso dizer que isso pode, por trazer aí uma forma de entendimento, pode ser explorado para isso, mas não é esse o sentido. Obviamente o governo brasileiro está preocupado em defender o interesse nacional brasileiro, o interesse dos nossos produtores, dos nossos agricultores, e temos sendo tradicionalmente muito firmes nisso, né? E continuaremos assim. Então eu acho que talvez tenha havido algum exagero nisso. Agora, de novo, como é ano eleitoral, né, tudo acaba de alguma forma tendo impacto eleitoral.
Embaixador, olha, muito obrigado mais uma vez por nos atender aqui na Rádio Gaúcha. Um bom dia para o senhor e até a próxima.
Obrigado, Daniel. Obrigado, Rosane. Bom dia para vocês.